O Senai São Paulo lançou o livro Design e Economia Circular, um olhar voltado ao design e aos novos modelos de negócios circulares. O livro reúne 8 artigos de renomados especialistas de diversas partes do mundo. O artigo Educação para a Inovação Circular, Novas Perspectivas no Ensino de Design, foi escrito a 4 mãos pelas educadoras Cláudia Faca, coordenadora do curso em Design do Instituto Mauá de Tecnologia, e Ana May Barbosa, educadora pioneira da arte e educação no Brasil, reconhecida internacionalmente por suas pesquisas, publicações e influência pedagógica. O FiespCast desta semana conversa com as educadoras Cláudia Faca e Ana May. Cláudia, seja bem-vinda ao FiespCast.
Muito obrigada, Lúcia. Fico muito feliz de poder contribuir, principalmente com essa edição de um livro tão especial, que trata de um tema tão importante como a economia circular, a inovação circular e, no nosso caso, o ensino de design.
Cláudia, conta pra gente como foi essa experiência de escrever esse artigo com a professora Ana May. Foi escrito a 4 mãos e como é que funcionou essa dinâmica?
Bem, a gente começou a pensar já nesse tema um pouquinho antes, na escrita de um outro artigo durante o meu doutorado. A professora Ana May, ela foi a minha orientadora do doutorado em design que eu estava realizando e que eu finalizei agora no comecinho de 2020. Então, a gente já tinha escrito um primeiro artigo para uma revista em espanhol. Foi para a gente reforçar esse conteúdo, escrever mais um pouquinho e justamente ligar com esse tema do ensino de design e do ensino da arte, como a própria Ana May é super especialista. Então, ele partiu daí e a gente conversou, a gente acertou os principais conteúdos que a gente devia considerar nesse artigo e foi o resultado, está aqui nessas duas páginas, que acho que estão bem sintéticas, mas eles apresentam bem o conteúdo e a nossa percepção sobre como que o ensino de design pode contribuir para a formação dessa nova cultura da inovação circular.
E como é que ele pode contribuir?
Olha, eu acho que a primeira contribuição é principalmente trazer para a academia, para o ambiente da educação, a importância da economia circular, que vem tomando uma dimensão enorme no mundo, principalmente dos negócios, da indústria e do comércio e do governo de maneira geral. Então, a gente, como educadora, tem esse papel de trazer para dentro da escola, ajudar a inspirar os alunos e fornecer ferramentas justamente para a gente desenvolver as competências necessárias dos futuros profissionais, que depois, quando eles estiverem desenvolvendo novos produtos ou novos serviços durante um processo de desenvolvimento que envolva, claro, o design, ele já tenha essa consciência e já tenha essa cultura intrínseca, né, desde a época da sua formação.
Qual é o papel da universidade nesse contexto?
O papel da universidade é justamente promover essa interdisciplinaridade, quer dizer, misturar várias áreas do conhecimento, que quando a gente se depara com um problema real do mercado profissional ou da indústria, isso já acontece. Então, a universidade tem o papel de trazer essa interdisciplinaridade para dentro da escola e fornecendo ferramentas para justamente se alcançar uma integração durante o desenvolvimento dos projetos.
Num dos trechos do artigo de vocês, vocês colocam: a educação para a sustentabilidade não deve ser deixada para trás, mas ser incorporada sempre nos currículos dos cursos de design. Mas essa educação para a sustentabilidade, ela não deve ser feita só nos cursos de design, né, professora?
É, claro que não. O tema sustentabilidade já é um tema conhecido e já é um tema que está sendo bastante incorporado por diversas áreas, não só pelo design. Claro que o design, como ele trata com o desenvolvimento de novos produtos, ele trata desse assunto da sustentabilidade e do ciclo de vida dos produtos de uma forma mais aprofundada. Mas quando o designer, justamente, ele vai participar de uma equipe multidisciplinar, todos que fazem parte dessa equipe devem ter essa mesma consciência. Então, é claro que uma equipe multi ou interdisciplinar vai trabalhar já com esse tema, vai aplicar esse conhecimento da sustentabilidade aprendido durante a sua formação e que depois vai ser, claro, utilizado na prática de verdade quando estiver no mercado de trabalho. E justamente é uma questão de uma abordagem nova que está sendo incorporada. O design pode, claro, tomar uma dianteira no sentido que a gente sempre está propondo novos desafios, novos negócios, novos produtos, mas claro que trabalhando sempre de uma forma integrada, de uma forma conectada e gerenciando todas as variáveis que vão aparecer no processo.
Cláudia, como é que a economia circular funciona positivamente? De que forma ela funciona positivamente para aumentar a produtividade da indústria brasileira?
Olha, quando a gente fala da produtividade da indústria, claro, ela está muito ligada ao que sobra do processo de produção. E a economia circular, ela transfere um pensamento linear, em que havia uma série de pontas soltas e uma série de resíduos e restos e lixos no processo produtivo, para um sistema cíclico, né, circular, em que tudo o que é produzido, ele faz parte de dentro desse ciclo. Então, a matéria-prima que ela é utilizada, ela tem que ser utilizada totalmente. Não pode sobrar nenhum resíduo, não pode sobrar nenhum descarte, não pode sobrar nenhum lixo. Esse é o principal conceito da economia circular. Então, isso aumenta muito, claro, a produtividade das indústrias, porque não tem desperdício. E o lixo, claro, é perda de dinheiro. Então, ninguém quer jogar material fora, ninguém quer jogar tempo fora, ninguém quer jogar processos fora. Quanto mais a gente puder aproveitar dentro desse ciclo de vida do produto, dentro do ciclo de processamento de um produto, melhor. Então, essa é a grande qualidade da economia circular. Você controla o processo inteiro, o processo é fechado e não sobra nada. Tudo é reaproveitado, reutilizado, reciclado ou pensado de uma forma que evita o desperdício, que evita o resíduo, que evita o lixo.
Professora Cláudia, obrigada pela sua participação no FiespCast.
Muito obrigada, agradeço o convite, agradeço a oportunidade e fico à disposição para o que vocês precisarem.
Agora nós vamos conversar com Ana May Barbosa, educadora pioneira da arte educação no Brasil. Professora Ana May, seja bem-vinda ao FiespCast.
Muito obrigada, Lúcia. É um prazer estar com você.
Vou fazer para a senhora a mesma pergunta que eu fiz para a professora Cláudia. Sim. Como foi essa experiência de escrever o artigo Educação para a Inovação Circular? Novas perspectivas no ensino de design a quatro mãos.
Sempre trabalhei muito com os problemas do ensino da arte. Sistematizei uma abordagem que hoje vem sendo também usada no ensino da música, no ensino das ciências e inclusive no ensino do design, que começou se chamando abordagem triangular, que é o ensinar através de três processos mentais importantes, que são o fazer, né? O ver o que os outros fizeram, analisar o que os outros fizeram e fazem, e contextualizar aquilo que você faz e aquilo que você vê, melhor, aquilo que os outros fazem, né? Então, esse contexto é muito importante, porque ele é muito amplo. É através do contexto que você vai julgar e avaliar a utilidade do que você tá projetando. É através do contexto que você vai julgar a importância histórica do que está sendo feito em arte ou em design, não é? É através do contexto que você vai descobrir os problemas do mundo real à sua volta e procurar responder a eles, quer seja através do design, quer seja através da arte, não é isso?
Professora, no artigo a senhora aborda a criatividade no exercício da docência. A senhora escreveu: um dos processos envolvidos na criatividade é a elaboração, que se amplia para reelaboração. O que, que isso significa?
Isso significa o seguinte: os pesquisadores chegaram a identificar 182 processos mentais envolvidos na criatividade. Esses 182 são blocados em quatro grandes processos, que é a fluência, a flexibilidade, a originalidade e a elaboração. Durante o modernismo, lembra-se que o modernismo buscava a vanguarda, o novo, a novidade, a originalidade, né? Então, dos processos criadores, o modernismo priorizou, deu mais valor e mais importância à originalidade e à afluência, dá muitas respostas para um problema só, certo? O pós-modernismo está valorizando mais a flexibilidade. E essa flexibilidade, inclusive, até nos empregos. Hoje em dia, você busca dar uma formação às pessoas que elas sejam capazes de ser flexíveis para mudar facilmente de emprego, né? Elas mudarem de ponto de vista, entendeu? Mudarem, por exemplo, o teste para flexibilidade é bem interessante, que são o teste de Torrance de criatividade. São vários círculos, 25 círculos. A proposta é transformar esses círculos em objetos. Se você transforma um círculo em ovo, o outro em frigideira, o outro em boca de fogão, você está sendo fluente, mas não está sendo flexível, porque você está trabalhando com uma única categoria, a comida. Agora, se você transforma em botão, o outro em roda de bicicleta, o outro em ovo, você está mudando completamente de categoria, está sendo flexível. Você está mudando da categoria roupa para a categoria comida para a categoria veículo de locomoção, entendeu? E do outro lado tem a elaboração. A elaboração, quando era vista no modernismo, como a capacidade da pessoa terminar bem um processo, entendeu? Chegar ao fim. O pós-modernismo já toma mais liberdades. É a tua capacidade de tomar uma coisa e transformá-la em outra e considerar essa outra como criação sua. E isso você vê nas artes. Quantas vezes você já viu a Mona Lisa, por exemplo, ser transformada, né? Você pega a Mona Lisa põe bigode, aí você já tem uma outra interpretação. Então, é uma reelaboração, né? Por exemplo, e dizem que essa é esse é um processo mental central da criatividade e é o processo facilitador da adaptação da pessoa a vários meio ambientes.
Professora Ana Meia, obrigada pela sua participação no FiespCast.
Eu é que agradeço, Lúcia. Muito obrigada, viu?
O FiespCast conversou com as educadoras Cláudia Faca e Ana Meia, autoras do artigo Educação para a Inovação Circular, Novas Perspectivas no Ensino de Design, que faz parte do livro Design e Economia Circular, lançado pelo Senai São Paulo. O livro está disponível nos formatos impresso e e-book, com textos em português e espanhol. O livro Design e Economia Circular está à venda no site senaiespeditora.com.br.